Nós vimos aqui sobre a primeira parte da Mishnah 4, no quarto capítulo, que Rabi Levitas disse: seja muito, muito de espírito rebaixado, Shetikvat Enoshrimah, pois a esperança do homem é o verbo, são os vermes. Nós vimos ontem por quê? Primeira explicação, né? Por que que a Mishnah enfatiza aqui tanto o muito, muito? Nós vimos que o muito, muito se refere a duas coisas. Em primeiro lugar, a pessoa precisa muito prestar atenção nas qualidades dos colegas, nas boas virtudes dos colegas. Em segundo lugar, muito ver também quanto a própria pessoa é pequena. Pode-se explicar de mais uma forma o motivo de a Mishnah dizer para nós meod, meod, muito, muito. Qual é o ponto? Para a pessoa poder chegar à verdadeira humildade, ele precisa olhar duas coisas. Muito, muito. Ele precisa olhar, em primeiro lugar, a grandeza do Criador do Universo. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, olhar também muito quão pequeno é o ser humano. Se a pessoa parar para olhar à sua volta e ver como as criaturas são tão belas, tão incríveis, tanta perfeição, tanta complexidade, a pessoa vai, com certeza, parar para pensar: Seu Marom Eineichem, muito escrito no livro de Isaías, elevem seus olhos para as alturas, e vejam quem criou tudo isso. Você vê o que está à sua volta, você vê como é incrível. Você para para pensar: quem criou isso? E aí você vê a grandeza de Hashem. Uma pessoa que vê a sabedoria que tem na criação do universo, uma pessoa que não tem como, não tem possibilidade de se orgulhar. Será que você é mais sábio do que o Criador do Universo? Certeza que não. Será que você é mais misericordioso do que o Criador do Universo, que nutre todas as suas criaturas? Será que você é mais forte ou mais poderoso do que o Criador do Universo? Então, como você pode querer que as pessoas te honrem? Quem é você? Quem sou eu perante o Criador do Universo? O Hassid Yavetz traz aqui uma parábola. Duas pessoas que têm a mesma quantidade de dinheiro. Os dois têm a mesma riqueza, a mesma coisa. 1.000 dinários de ouro. Um mora numa aldeia e o outro mora numa cidade. Qual a diferença entre eles? Esse que mora na aldeia pode se vangloriar que ele é o milionário da aldeia. Imagina, quem lá na aldeia tem mais do que 1.000 dinários de ouro que ele tem? Ele é o mais rico, ele é o mais importante, ele pode se dizer. No entanto, aquele sujeito que mora na cidade e tem 1.000 dinários de ouro, ele não pode se vangloriar de nada, porque ele sabe que à volta dele tem grandes businessmen, pessoas milionárias,
que ele é um pobre perante toda essa turma. Assim também diz o Hassid Yavetz, é com os seres humanos. Se o ser humano olhar para as pessoas que estão à sua volta, com certeza ele vai achar um monte de coisas que ele é melhor do que os outros. Por conseguinte, ele vai querer se orgulhar. Ele vai achar que ele é o mais rico, ele é o mais poderoso, ele é o mais forte. No entanto, se a pessoa parar e olhar lá para cima, seu maroma, Enefem, olhem para cima, levantem seus olhos para cima. Ah, agora ele já tem que abaixar a cabeça. Perante Hashem, ele é um pobre dos pobres. Ele não tem nada. Nem a vida é dele. Ele não tem nada. Então, nesse caso, ele não vai conseguir se vangloriar. Não é à toa que nossos sábios falam no Talmud que toda pessoa orgulhosa é como se ele fizesse idolatria. Qual a conexão? Orgulho com idolatria? Sim. Uma pessoa que é orgulhosa, certeza que ele esqueceu da existência de Deus. Porque se ele acredita em Deus, ao lado de Deus, a pessoa pode se orgulhar? É tão pequenininho, tão insignificante perante Deus. Então, uma pessoa que é orgulhosa é uma pessoa que esqueceu da existência de Deus. Então, ele é como se fosse um idólatra. E assim a Torá nos ensinou, agora há pouco, não faz muito tempo, lemos na Parashá, algumas semanas atrás, tome cuidado para que você não venha esquecer Deus. O que é que vai te fazer esquecer Deus? A Torá continua dizendo, para que você não venha comer e se satisfazer e construir casas boas e morar nelas. E você vai ter sucesso. E a riqueza vai crescer e etc, e etc. E quando a pessoa tem muita coisa boa, ele pode começar a confiar nas próprias forças. Varam levavecha. Aí o seu coração vai ficar orgulhoso. E no final das contas, a conclusão disso, a consequência desse orgulho, diz o versículo, você vai esquecer de Deus. E vai dizer que com meu poder, com a minha força, eu é que consegui fazer tudo isso. Continua a Torá lá dizendo, então o que você vai fazer? Como eu posso impedir com que isso aconteça comigo? Que eu fique orgulhoso e esqueça de Deus? Continua a Torá falando, você vai lembrar de Deus. Que é Ele que te dá forças para poder ter sucesso. Se você lembra de Deus todos os dias, não é todos os dias só de manhã na reza e depois durante o dia a gente esquece. Se você lembra o tempo todo que Deus existe, que Deus te criou, Deus te dá saúde, Deus te dá sucesso, Deus te dá força, Deus te dá tudo que você tem. Você não vai esquecer dele. Você não vai esquecer dele, você não vai conseguir se orgulhar, porque quem é você já... Se você depende dele. No entanto, só olhar a grandeza de Hashem, a grandeza do Criador, não é suficiente para a pessoa escapar do orgulho. Ainda não é suficiente. Como disse Rabi Levitas, para isso você precisa ser uma pessoa que tem espírito rebaixado. Tem que enxergar os defeitos. Tem que lembrar que no final das contas, a esperança do homem é virar para os vermes, servir, ser servido para os vermes. Assim também dizem, no mundo hassídico, que o homem tem dois olhos. Ontem nós vimos uma explicação. O homem tem dois olhos, um para ver
as qualidades do outro e outro para ver os seus próprios defeitos. Um outro dito racídico diz: temos dois olhos, um olho para ver a grandeza de Deus e o outro olho para ver as nossas falhas. Rav Mordechai de Neshriz diz algo muito interessante. O que foi que causou com que Bilam caísse e fizesse tudo o que ele fez e pisar na bola? O que foi que trouxe ele a decair tanto em ética? Foi lá amaldiçoar um povo inteiro? O que aconteceu aqui? A resposta é orgulho. Orgulho. Bilam era um orgulhoso que não tem tamanho. Onde nós vemos isso? Simples. Vamos ver o que o Bilam fala. O Bilam lá fala Parashat Balak, agora há pouco também lemos. O Bilam diz que ele vê a visão de Hashem. E na continuação ele diz: ele diz sobre ele mesmo: eu conheço o conhecimento divino. Eu conheço. Ou seja, todos os pensamentos de Deus estão perante mim, assim, expostos. Conheço tudo o que Deus pensa. Tem orgulho maior do que esse? Quem você pensa que você é, Bilam? Você sabe o que Deus pensa. E de fato, a Mishnah mais para frente, no Pirkei Avot, vai nos dizer, nesse capítulo mais para frente, a Mishnah vai nos dizer, no capítulo seguinte, no quinto capítulo, a Mishnah fala que Bilam é o mestre das pessoas com espírito arrogante. Ele é o mestre. Bilam é o chefe de todos os orgulhosos. Agora você vai perguntar: o que trouxe Bilam a ficar tão orgulhoso? Ao ponto tal que ele vem, se vangloria: eu conheço os pensamentos de Deus. Diz o Motele que a resposta está lá também. A resposta está nos versículos. Por quê? Porque a Torá nos traz que o Bilam era Shetum Ha'ayin. Ele era caolho. Quer dizer, Bilam não enxergava com dois olhos. Bilam enxergava com um olho. Qual olho? Bilam enxergava a grandeza de Deus. Mas o Bilam não tinha o segundo olho. Bilam não enxergava as próprias falhas. Bilam não enxergava como ele era pequenininho perante Deus. O fato de Bilam olhar apenas com um olho fez com que ele ficasse esse arrogante e esse orgulhoso, que é chamado na Mishnah do chefe de todos os arrogantes. Pelo fato de ele olhar com um olho só, ele pode afirmar que ele conhece os pensamentos de Deus. Mas, se ele olhasse para ele mesmo, olhasse como ele é pequeno, olhasse como ele está cheio de falhas, ele nunca ia ficar orgulhoso. A Mishnah vem e nos diz: olha, seja muito, muito cauteloso para ser Shafal Ruach. Você precisa ter espírito rebaixado. Ou seja, você precisa fazer duas coisas para você poder chegar a ser uma pessoa humilde. Não basta apenas ver as obras de Deus.
Mas você tem que lembrar que você é pequeno ao lado dele. Se você lembrar de perceber, de conhecer a grandeza do Criador e quão pequenos nós somos do lado dele, não como o Bilam, que você achava que ele tinha o mesmo tamanho de Deus. Ele, Deus, ele pode dizer que ele conhece os pensamentos de Deus. Se nós soubermos olhar a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ver como nós somos pequenos ao lado dele, aí sim nós conseguimos adquirir essa midá, essa virtude tão bela da anavá, a humildade.